Senhor presidente,
apenas
dizer que a primeira proposta feita é no sentido de nós irmos em conjunto ao Procurador-Geral do Estado para analisar com a questão referente...
Está tomado nota aqui pela Secretaria-Geral da Mesa. Primeira proposta
essa
feita.
Essa é a primeira proposta.
Ok. Por favor.
Senhor presidente Paulo Paim, senadores, deputados, senhoras e senhores, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, cujo presidente, desembargador Nelson Calandra, se desculpa pela ausência de não poder estar aqui presente, mas ela vem participando de todas as iniciativas para as quais tem sido convidada no combate à corrupção. Particularmente nas iniciativas que têm a nós chegado através do Senado, da Câmara, do Congresso, nós temos firmado prontidão e estendido a mão para poder caminhar lado a lado contra essa questão e esse problema, que não é um fenômeno particular nosso, mas é um fenômeno que avança no âmbito internacional. É um fenômeno globalizado. Sem dúvida, urge soluções, sobretudo nesse momento. A corrupção se caracteriza principalmente por ser um crime que não é cometido contra mim nem contra os senhores. É um crime que é cometido contra toda a sociedade, contra o próprio Estado. Em 2007, a AMB participou ativamente de uma campanha instituída pela própria entidade sob o título Juízes contra a Corrupção, que é exatamente esse periódico que aqui está. Nesse documento, após desenvolver trabalhos de pesquisas, levantamentos, ouvir sugestões, chegamos à conclusão, entre outros pontos apresentados, que haveria necessidade de implementação de certas diretrizes que apontassem para a implantação de uma política judiciária nacional de combate à corrupção, a delegação para desembargadores e juízes instruírem processos contra detentores do foro privilegiado que tramitam no STF e no STJ. Isso ajudaria a desafogar os inúmeros processos que lá se encontram e são apurados dentro da estrutura desses tribunais. Aprovação dos projetos de lei que tornam prioritários os julgamentos dos crimes contra o patrimônio público, corrupção e foro privilegiado. O senador Pedro Simon muito bem lembrou a respeito da efetividade dos julgados. São milhares de processos que se arrastam e se eternizam à base de recursos sucessivos nas diversas instâncias, privilegiando aqueles que têm contas a ajustar com a sociedade. Criação, estruturação e difusão de varas e câmaras especializadas para o julgamento de crimes relacionados à corrupção, foro privilegiado e defesa do patrimônio público. À época, acenávamos como exemplo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como visto, senhores, medidas e projetos existem já várias, sugestões inúmeras. Um levantamento da Frente Popular Mista de Combate à Corrupção, no primeiro semestre desse ano, sobre a coordenação do deputado federal Francisco Praciano, identificou que mais de 100 proposições tramitam no Congresso Nacional tratando do assunto combate à corrupção. Quer parecer que há necessidade evidente de um esforço no sentido de se chegar ao alcance desses normativos. O judiciário precisa dessas normas, o judiciário precisa dessas leis para efetivamente aplicá-las. Acompanho o senador Pedro Simon, se o senhor me permite, muito do que o senhor tratou, inclusive com muita propriedade, sobre o judiciário. Não é incomum, é até comum hoje, o magistrado fazer um julgamento, o magistrado tomar uma decisão, inclusive no tribunal do júri, cuja decisão são dos jurados, atendendo à soberania popular, e ao sair do fórum, encontra com o réu condenado, transitando livremente Existem, evidentemente, fatores que permitem isso, sim. Forças recursais que permitem isso, sim. Mas isso também denota uma situação que chama-se a falta de efetividade dos julgamentos. Nós acreditamos que essa falta de efetividade e esses sucessivos recursos têm levado a implicações sérias do ponto de vista social e têm fortalecido aquela crença em algo chamado impunidade. Acho que são duas irmãs que andam juntas, impunidade e corrupção. Caminham a passos lentos e devoradores. A magistratura tem acompanhado e festeja as posturas sérias e imediatas do atual governo. Sem dúvida, como o colega citou, o colega Marlon Reis, é elogiável a postura do governo que prontamente adotou medidas diante de quadros difíceis. Senhores, nós aqui apresentamos, em um primeiro momento, a proposta de que os processos legislativos a cargo do Senado e da Câmara sejam efetivamente aprovados e nos forneçam, muito deles trazem textos interessantíssimos, trazem proposições muito interessantes e que servirão de ferramentas efetivas no combate à corrupção. Aqui se falou também na seriedade oriental. Entendemos que esse combate não se faz sem seriedade, não se faz sem penas efetivas e nem se faz sem um acompanhamento duro e rigoroso no menor indício e existência da corrupção. Sabemos que existe muito disto que envolve a sociedade através do Estado. Sabemos que o nascedouro de muito disso às vezes leva a propósito do risco Estado. A discussão sempre orbita justificativas. É preciso que tenhamos ferramentas efetivas. O que o Judiciário hoje dispõe, senhores, e aplicam, parece ser pouco. Leis existem, mas é preciso que tenhamos atenção à PEC 15, popularmente conhecida como a PEC dos Recursos, para dar efetividade aos julgados. A lei que os senhores produzem nessa casa, os textos legais que os senhores desenvolvem, é a magistratura deste país que aplicam. Nós somos aliados dos senhores, mas precisamos das ferramentas para poder fortalecer esse combate. Apresentamos aqui também como sugestão o uso das redes sociais. Senador Pedro Simon tocou aqui também na questão do uso das redes sociais. Facebook, Twitter, Orkut. É preciso que o nosso governo e os senhores estejam atentos a esse fenômeno. A força que existe nessas redes sociais hoje, que já estão transpirando no ambiente internacional, podem nos servir aqui no país. Os números são assustadores de como elas repercutem na sociedade. Então, nós gostaríamos de deixar como a segunda proposta, nesse primeiro momento, exatamente o uso dessas redes sociais, utilizando dos movimentos espontâneos. Então, fica aqui, senhor senador, senhoras e senhores, exatamente a PEC 15, com a efetividade dos julgados, é o nosso pleito, o andamento dos processos legislativos e proposições que já estão nas casas e o uso da força das redes sociais explorando os movimentos espontâneos. Obrigado.
Muito bem.
Pela ordem, senhor. Uso das redes sociais, a segunda decisão.
Presidente.
Sim, senador. Não, só para alertar, pessoal, que a Secretaria-Geral da Mesa, ele apresentou duas propostas, estão sendo resumidas e, no final, nós fizemos a leitura de todas. Se algum senador entender que não está contemplado com as propostas colocadas, lembra ou propõe.
Presidente.
Senador Jarbas, são três propostas que a mesa lembra e o juiz também lembra. Passo a palavra para o senador Jarbas pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, as propostas, mas sobretudo a primeira proposta de aglutinar, juntar todas as iniciativas dentro do Senado e na Câmara, mas sobretudo aqui dentro do Senado, onde a gente está discutindo. Os projetos, as PECs apresentadas para o combate à corrupção e à impunidade, me parece que deve ser transformada na principal proposta que deixa de ser apresentada. Eu ia apresentar essa proposta, mas ela tem muito mais dimensão e muito mais legitimidade apresentada pelo representante da Associação dos Magistrados do Brasil. Eu acho que a fala, o discurso, a tentativa de ir à rua, eu acho que são iniciativas muito importantes, da maior valia. Mas mais importante é aqui no Senado se juntar uma comissão. O senador, por exemplo, Demóstenes, que não está aqui, pode nos ajudar muito, de juntar todos esses processos e dar uma tramitação especial. Não é? Um senador, dois, pedindo isso à presidência, não resolve. A presidência da casa não quer fazer mudanças, e muito menos mudanças desse tipo. Então, é importante que a gente possa contar com essa iniciativa, que não é nossa, não é dos parlamentares, é da Associação dos Magistrados do Brasil, muito bem colocada aqui pelo Dr. Luiz Rocha Neto, e que se transforme na principal proposta, a proposta que deva ser a de número um dessa reunião, e a gente possa sair daqui sabendo que vai ter alguma proposta objetiva, racional, uma proposta prática, no sentido de que a gente possa, tanto no campo da impunidade como do combate à corrupção, agilizar e aprovar as propostas aqui e levar à sanção. Muito obrigado.
Senhor presidente, nessa linha...
Colocou pela ordem, eu peço ao Tiago, que está sentado na mesa, que dê esse destaque devido com proposta nenhuma à formação dessa comissão. Eu apenas informo, pessoal, qual o meu problema aqui. Eu sei que os senadores vão nos ajudar. Eu tenho aqui 8 senadores inscritos e um deputado federal que coordena a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção lá na Câmara, que é o deputado Francisco Prassiano, do PT do Amazonas. Eu apenas quero pedir a colaboração dos senhores. A minha preocupação, se nós entrarmos pela ordem nas propostas, a gente talvez prejudique os oradores inscritos, senadores também, e a mesa não vai poder concluir a sua exposição, mas eu me submeto à questão pela ordem, porque é regimental.
Senhor presidente,
pela ordem,
senador Luiz Henrique. Na mesma linha do que falava o senador Java Vasconcelos, eu acho que a raiz de todo o processo, principalmente da corrupção eleitoral, Caixa 2, Mensalão e tudo que tem nos entristecido, é o financiamento de campanha. Tá? Eu acho que a grande forma de cortar esse mal pela raiz, a causa disso aí, é o financiamento privado. Tá? Então, eu quero colocar como ponto fundamental no combate à corrupção o financiamento público, exclusivamente público, das campanhas eleitorais. E mais, propaganda eleitoral na TV e no rádio, ao vivo. Para mim, essas duas coisas são fundamentais para que o país tenha um novo rumo nesse sentido.
Só para informar a todos que as propostas vão estar sendo colocadas já no painel a partir do momento que estão entrando aqui na mesa. Eu quero de novo insistir, e alguns senadores fizeram o sinal, se talvez nós deixasse esses 4 falar, daria briga para alguns senadores, mas sempre respeitando a questão pela ordem. Senador Requião.
Presidente.
Em seguida, Vossa Excelência, doutor
Ferraz. A questão apenas é o seguinte, senhor presidente.
Nós estamos nessa reunião.
Requião, só um minutinho. É que essa sessão, nós estamos aqui mais de 10,
tem mais 8
12 entidades. Quer dizer, nós tínhamos que ver o pensamento delas e depois nós vamos falar.
Essa é a intenção, senador. Vossa Excelência, ajuda a mesa. Senador Requião, pela ordem.
Nós estamos nesta reunião. Nesse momento, o ministro Manteiga está sendo ouvido. A Comissão de Infraestrutura está sabatinando os novos diretores do DENIT. O ministro Florence está sendo ouvido na Comissão de Agricultura. E, em seguida, eu presido a Comissão de Educação. Mas quero aproveitar a oportunidade para ressaltar duas propostas que eu acho fundamentais e, no meu entender, serão as fundamentais em toda essa reunião do Dr. Luiz da Rocha Neto. Prioridade para julgamento de crime contra o erário e uso das redes sociais. O problema da prioridade é fundamental. No Paraná, no início do meu governo, fiz algumas denúncias que foram acolhidas pelo Ministério Público, seríssimas de desvio de 370, 380 milhões de reais, até hoje não foram nem citados os responsáveis, porque se discute a competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Então tudo isso acaba sendo um exercício momentâneo de desgaste de uma ou outra personalidade e não tem seguimento. Mas, lamentavelmente, vou ter que me dirigir às outras reuniões.
Muito bem. Senador Ricardo Ferraz, pela ordem. Em seguida, passo a palavra ao Dr. José Geraldo de Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília.
Muito rapidamente, entendendo a angústia de Vossa Excelência, mas na linha do que defendeu aqui o senador Jarbas Vasconcelos, nós estamos na iminência do lançamento do terceiro Pacto Republicano. O terceiro Pacto Republicano é um esforço conjunto dos poderes constituídos para que as matérias que estão em tramitação no Congresso Nacional possam receber um tratamento de emergência, de urgência na sua tramitação e no seu debate. Acho que nós poderíamos, em bom tempo, reunir um conjunto dessas matérias que pudessem fazer parte desse pacto republicano, porque nada mais importante para a República do que o combate, não é, intolerante à corrupção em qualquer tipo de descaminho no exercício da atividade pública. É a contribuição que traga, Sua Excelência.
Muito bem, senador Ricardo Ferraz. A partir disso, passamos a palavra já ao professor, diretor, reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior.